Fast Ferry, um livro de Beatriz Paganotto, Catarina Bastos e Nicole Bittencourt. Prólogo. Era mais um dia chuvoso na cidade de São Paulo. Não que fosse uma novidade, considerando que o outono estava próximo do fim e o inverno chegava depressa. Mesmo assim, Jade não podia esconder seu descontentamento com o clima enquanto fechava a porta do carro, acionava o alarme e, a passos apressados, se dirigia à saída do estacionamento, entrando, por fim, na sede brasileira da GameTech. Jade sabia que o cinza dos prédios, a chuva constante e o ritmo frenético da cidade eram os mesmos de sempre. E, para ser honesta, ela gostava da vida que vivia e de como vivia. Mas era meio triste estar de volta ao trabalho e a São Paulo após ter passado as últimas 2 semanas na casa dos pais, no Rio de Janeiro.
Definitivamente, adeus sol e olá chuva.
Pensou ironicamente enquanto acenava para a recepcionista do andar térreo. Seguindo as medidas de segurança necessárias, Jade usou seu cartão de identificação para destravar a roleta e finalmente entrar no elevador. Uma música calma e suave reverberava no ambiente, enquanto o elevador subia para o 22º andar, local onde se encontrava a central de programação do jogo que havia criado, Nobody's Land. Enquanto a música tocava, Jade se viu pensando em como havia chegado onde estava agora. Ela nunca pensou que a ideia que teve na faculdade iria se tornar um dos games de maior sucesso da atualidade. Mas ele havia se tornado. A ideia tinha surgido há 7 anos, mais precisamente em 2023. Sendo aluna de tecnologia da informação, era bem comum que os professores pedissem a elaboração de sites e aplicativos, e Jade gostava de criá-los. No entanto, a jovem sentia que não havia nenhuma novidade ou entusiasmo em fazer aquela tarefa. Programar sites era algo que ela já dominava perfeitamente bem, e que, embora adorasse, não era com o que gostaria de trabalhar. A questão é que ela ainda não tinha decidido qual rumo seguir, e mal imaginava a carreira que estava prestes a conquistar. Foi durante uma aula de programação que um de seus professores pediu algo diferente: criar um jogo a partir do zero. Aquele trabalho havia sido o grande divisor de águas e definidor do futuro de Jade. Ela tinha total liberdade para elaborar o game que quisesse. Não importava qual fosse o tema, nem como seria feito. O enredo era por sua própria conta, não havia limites impostos. Claro, de primeira ela havia travado. Um jogo sobre o quê? Tinham tantos assuntos a serem tratados, tantos temas que ela adorava e poderiam ser abordados, histórias que a fascinavam. Foi então que ela teve uma grande ideia: agrupar todas essas concepções. E por que não juntar tudo o que ela gostava numa única coisa? Fazer um grande universo sobre tudo o que ela mais amava. Essa foi a base para o que 2 anos depois se tornaria Nobody's Land, o jogo de realidade virtual que, diferentemente dos outros, fazia com que os participantes pudessem de fato viver a história. Nele, você era um dos personagens, criava sua trajetória e aventuras, vivia aquele mundo. O avanço da tecnologia tinha contribuído para o sucesso do jogo. Jade e sua equipe, formada por colegas da faculdade, foram os primeiros a conseguir elaborar um software tão inovador que possibilitasse uma realidade virtual na qual fosse viável sentir tudo o que acontecia com os personagens do game. Isso sem causar danos à saúde dos usuários e, o melhor, a um preço relativamente acessível, apesar de não ser extremamente barato. Um equipamento em formato de capacete tornava tudo aquilo possível. Obviamente, havia um sistema complicado e bastante complexo para que um único aparelho fizesse uma pessoa imergir num jogo de realidade paralela e também sair dele a qualquer momento. Não foi simples criá-lo, mas tinha sido muito gratificante. E o que era apenas um projeto amador se tornou um dos patrimônios milionários da tecnologia, proporcionando a Jade inúmeros prêmios e reconhecimento. Durante o desenvolvimento de Nobody's Land, a jovem programadora recebeu diversas propostas para parcerias com multinacionais famosas, além de enormes ofertas para abrir mão dos direitos autorais de sua criação. Entre as mais cobiçadas empresas que a procuraram, Jade fechou negócio com a GameTech, que foi a responsável pela divulgação excepcional do jogo mais inovador. tornando o objeto de desejo de diferentes idades, etnias, raças e classes. Pouco tempo após seu lançamento, o jogo oriundo de uma matéria da faculdade se tornou febre mundial. E assim, anos depois, Jade havia se tornado uma das game designers mais influentes do planeta, colecionando responsabilidades, contratos granfinos e novos projetos, como Fast Fairy, a mais nova fase de Nobody's Land, que tinha lançamento previsto em um mês. Quando chegou ao escritório, Jade se deparou com a usual correria do cotidiano. E apesar de amar a sua profissão, desejou internamente mais alguns dias tranquilos de férias. Gostaria de poder ficar mais um pouco aproveitando a companhia dos pais e as belas praias do Rio de Janeiro, sua querida cidade. Mas ao invés da areia macia sob seus pés e do mar azul à sua frente, o que ela tinha diante de si era a central de programação de Nobody's Land. O som da porta do elevador se abrindo a trouxe de volta para a realidade. Tudo estava exatamente como há 2 semanas. O balcão branco em formato de L era a primeira coisa que se via ao sair do elevador. Logo atrás da bancada, o nome do jogo, em azul e prata, chamava a atenção de qualquer um que entrasse ali. Mas Júlia, a recepcionista do andar, não passava despercebida. Usando suas típicas combinações vibrantes, hoje compostas por blusa vermelha e casaco laranja, a jovem sorriu quando Jade passou por sua mesa, mas não disse nada, já que estava ocupada atendendo uma ligação. Bem, depois Jade falaria com Júlia, afinal a adorava. Passando pela recepção, o ambiente continuava claro e alegre. Os tons azulados predominavam nas paredes, enquanto cadeiras, poltronas e mesas coloridas traziam vida ao lugar. Uma das coisas que Jade mais amava na central de Nobody's Land era o design. Ela simplesmente amava como quase todas as salas tinham paredes de vidro, o que possibilitava ver tudo o que acontecia nelas e dava a impressão do andar ser ainda maior e integrado. Os portais redondos que separavam os ambientes eram outro detalhe que Jade particularmente gostava. Ela realmente adorava aquela decoração e tudo o que havia ali. Era muito agradecida pela Game Tech ter lhe permitido escolher exatamente como seria o andar onde iria trabalhar. Ela pôde mudar o que precisasse e o que quisesse. Só de lembrar as salas sem graça e sem vida que outras companhias tinham oferecido para ela e sua equipe desenvolverem o projeto lhe dava calafrios. Claro, não foi para poder escolher o interior de onde iria trabalhar que ela fechou o negócio com a Game Tech. Não, longe disso. Mas a empresa americana lhe dava benefícios e liberdades que as outras não tinham oferecido, principalmente quanto ao enredo do jogo. Esse havia sido o real motivo pelo qual ela e seus amigos haviam decidido trabalhar com a Game Tech. Caminhando em direção à sua sala, que ficava no final do longo corredor, Jade cumprimentava sua querida equipe, até que se deparou com o rosto eufórico de Dani, seu assistente pessoal. O rapaz era alguns anos mais novo do que Jade, e mais baixo também. Ela havia descoberto há algum tempo que Dani mantinha o cabelo preto milimetricamente espetado com o objetivo de ficar visualmente mais alto. Ela não tinha certeza se isso dava muito certo, mas sua altura não importava. Jade estava cheia de saudades de seu assistente. Ver seu típico rosto feliz e suas roupas de grife a fizeram sorrir assim que o viu. Sem conseguir resistir ao impulso, ele lhe deu um abraço rápido. Era bem óbvio que a saudade era recíproca. Ele era um de seus melhores amigos, uma das pessoas mais leais que ela tinha na Game Tech. E olha que eles nem sequer se conheciam antes do convívio na empresa. Mesmo assim, ele havia conquistado sua amizade logo que foi contratado para auxiliá-la, e isso já fazia 5 anos. Mal se afastou dela, Dani começou a falar.
Uau, o bronzeado do Rio te fez muito bem, hein? Quero saber de tudo! Mas antes, tem 1 milhão de compromissos que preciso confirmar a sua presença.
Prestativo como sempre, seu assistente já estava com sua agenda na mão, pronto para lhe informar os vários eventos que ela teria que comparecer e dar todos os detalhes do que ela havia perdido nas últimas 2 semanas. O típico Dani.
Dani, eu confio em você. Checa minha agenda e seleciona apenas os essenciais, por favor.
Mas, mana, o que não falta é evento importante e essencial para você ir. Falta menos de 1 mês para estrear Fast Fairy, tem o lançamento do Super Trunfo, tem ainda a gravação do podcast Blá 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 com Ju e também tem gravação especial de divulgação para os vlogs do YouTube.
A fala apressada de Dani foi interrompida por Eduarda, programadora-chefe de Nobody's Land, uma das primeiras profissionais a compor a equipe e amiga de faculdade de Jade. A mulher alta, de pele negra e cabelo trançado, era uma das pessoas mais responsáveis e seguras que a Game Tech já havia contratado. Mas agora, aparentava estar apreensiva e assustada. Se ela estava com aquela expressão, significava que algo de muito errado estava acontecendo.
Jade, há mais de uma semana estou tentando entrar em contato com você.
Está tudo bem, Eduarda? Alguma coisa séria aconteceu? Estou começando a ficar preocupada.
Bem...
Ela olhou ao redor e se interrompeu. Por fim, gesticulou para que Jade a acompanhasse até um dos poucos locais onde não havia paredes de vidro, a sala de testes e finalizações. Elas seguiram num ritmo um pouco apressado. A preocupação no rosto de Eduarda fez Jade sentir uma pontada de culpa por não ter levado seu celular do trabalho para o Rio de Janeiro. Na verdade, ela nem sequer havia tocado no aparelho, nem mesmo na noite anterior, quando chegou em São Paulo. E naquele exato momento, ele estava na sua bolsa, ainda desligado. Assim que entraram na sala, Eduarda começou a falar.
Então, acontece que o jogo está com algumas falhas e não estamos conseguindo encontrar a solução. Pode ser um erro no sistema ou até mesmo um vírus. Tivemos uma tentativa de hacker aos servidores da Game Tech há alguns dias. Pensamos que talvez isso tenha afetado alguns de nossos dados, mas fizemos vários testes e todos os outros jogos, computadores e serviços estão operando normalmente. Só a fase Fast Ferry apresenta variações e falhas, então ainda não sabemos com certeza a causa disso. Como o jogo está próximo do lançamento, garanti que somente os programadores estejam cientes da situação. Quanto menos gente souber, melhor. Além do que, precisávamos te comunicar antes de espalhar esse tipo de notícia por aí.
Tentativa de ataque hacker à Game Tech? Meu Deus!
Uma expressão de choque passou pela face de Jade. Mas pensando bem, aquela não era a primeira vez que alguma coisa do gênero acontecia. Durante os mais de 5 anos trabalhando para a empresa americana, ela já havia sido informada de alguns ataques cibernéticos. Inclusive, um dos jogos de maior sucesso da empresa, o Civil War, havia sido vazado 2 semanas antes do lançamento, devido a um hack bem sucedido.
Eduarda, você disse que todos os nossos serviços, equipamentos e outros jogos estão funcionando, certo? Sabe se no restante da Game Tech está tudo ok?
A chefe da programação assentiu rapidamente, como se houvesse respondido aquela pergunta várias vezes.
Sim, sim, tudo absolutamente normal. A tentativa foi somente nos servidores brasileiros, mas foi descoberta antes mesmo de ser concretizada. A equipe de informática barrou o ataque. Foram feitos vários testes para ver se havia algum acesso suspeito à rede. Nada foi encontrado. Por isso, acho que não devemos descartar a possibilidade de que as falhas podem não ter conexão direta com isso. Estamos realizando vários testes para tentar normalizar a situação.
Ao ouvir as palavras de Eduarda, uma das melhores programadoras que conhecia e a primeira amiga que embarcou na criação de Nobody's Land, Jade se acalmou.
Obrigada, Eduarda. Agora o que precisamos é fazer o possível e o impossível para acharmos uma solução o mais rápido que der. Eu, pessoalmente, irei trabalhar com você e toda a equipe de programação para conseguirmos isso, mas peço para que me avise sobre qualquer novidade. Trabalharemos intensamente até encontrar essa falha. E, por favor, mantenha o segredo perante a situação. Qualquer informação mal interpretada pode arruinar o lançamento do dia 25.
No mesmo momento, Jade teve um pensamento divergente dos que havia tido ainda há pouco, quando estacionou o carro na garagem. Agora, ela se sentia grata por ter voltado à rotina e poder colocar a mão na massa para resolver qualquer pendência que poderia pôr em risco o sucesso de sua mais nova criação. Jade nem sequer foi para sua sala. Permaneceu ali, junto de outros programadores, na sala de testes e finalizações. O espaço era amplo e cheio de computadores, além de áreas de interação para os funcionários, com poltronas coloridas e grandes puffs, tornando o espaço agradável e bastante jovial. Mesmo assim, diante dos problemas na fase Fast Ferry, que seria lançada em tão pouco tempo, todos os presentes na sala estavam voltados para seus computadores e todas as conversas orbitavam sobre o próprio game. Pelo que Eduarda havia lhe explicado, a fase estava apresentando lentidão e travando, Pior, nos diversos testes que fizeram, por vezes, Fast Ferry não era identificada por Nobody's Land. Esse era o problema principal naquele momento. Aquela era a mais nova atualização do jogo. Não podia haver aquele tipo de falha. Afinal, a fase era a continuação do enredo do game. O pior de tudo é que tais erros estavam presentes em todos os formatos do jogo. Na versão para computador, para celular, console e a de realidade virtual. Sim, a GameTech tinha a preocupação de que seus jogos estivessem disponíveis no maior número possível de plataformas. E isso era algo que Jade adorava, pois possibilitava que mais pessoas tivessem acesso às suas criações. Ter uma falha tão astronômica era preocupante. Eles precisavam resolver aquele problema e logo. Jade passou horas e horas estudando as possíveis causas e criando novas combinações que solucionariam o problema sem causar danos e afetar as fórmulas de funcionamento do jogo. Passou o dia inteiro na empresa. Até mesmo quando os programadores saíram para almoçar, ela continuou ali. Seu almoço se resumiu a um lanche que Danny havia pedido para ela, e o qual ela devorou rapidamente no seu escritório. Assim que terminou de comer, retornou para a sala de testes e finalizações. Lá, ela ficou totalmente concentrada, fazendo pesquisas, supondo métodos e tudo o que pudesse fazê-la chegar na resolução daquele grande problema. A cada hora que passava, Jade se via cada vez mais ansiosa e preocupada, mas não cogitava a possibilidade de adiar o evento de lançamento, apesar deste ser o único caminho cabível se o jogo não voltasse aos conformes. Não gostaria de ter que comunicar à chefia o ocorrido, e nem de decepcionar todos os colaboradores que contavam com o cumprimento dos prazos sem ao menos se empenhar até o seu limite. Isso sem contar que todas as mídias, fãs e toda a comunidade GameTech já haviam sido informadas que a fase Fast Ferry estava concluída. Todas essas pessoas ficariam desapontadas com qualquer adiamento. Com o imprevisto, a jovem mulher foi obrigada a pedir a Dani que cancelasse reuniões gerais, desmarcasse compromissos e eliminasse qualquer tipo de distração que pudesse haver naquele dia. Sua atenção estava totalmente voltada para solucionar qualquer falha de Fast Ferry. Compenetrada, Jade digitava sem parar, ajustando códigos do jogo e configurações. Ela não percebeu a hora passar, só se deu conta de que deveria ser muito tarde quando olhou para a sala ao redor e percebeu que Eduarda, sentada ao seu lado, era a única programadora que restava ali. Instantaneamente, Jade parou de digitar. Seus olhos focalizaram um relógio do computador, que marcava 11 horas da noite.
Nossa, já é muito tarde. Eu nem sequer me dei conta que já tinha passado tanto tempo.
Girando na cadeira e voltou-se para a amiga.
Vá descansar, Eduarda. Faz muito tempo que seu horário de trabalho acabou.
Não, tudo bem. Já se tornou comum eu sair daqui depois das 10 da noite. Eu aguento mais um pouco.
Ela olhou bem para Eduarda, percebendo que a amiga estava com os olhos vermelhos e a expressão cansada. Quantas noites será que ela e a equipe tinham passado acordados tentando consertar o jogo? Pensar nisso só fazia se sentir pior por não ter levado o celular do trabalho para as suas férias.
Vá para casa, Eduarda. Você já fez demais nesses dias que estive fora. A gente se vê amanhã.
Seu tom era quase doce quando disse isso. Mesmo assim, a programadora continuou sentada diante de seu computador.
Não, Jade, ainda não estou tão cansada assim. Posso aguentar mais algumas horas de trabalho. Não se preocupe comigo.
Jade revirou os olhos. Conhecia bem a amiga. Eduarda sabia ser tão teimosa quanto ela quando queria. Não iria admitir que estava cansada, principalmente se isso significava deixá-la sozinha no escritório. Jade sabia que a única forma de fazê-la ir era se utilizando de sua posição como chefe. Então, encarou-a enquanto falava.
Eduarda, você está cansada, estou vendo. Com toda certeza, passou as últimas noites trancada nessa sala tentando resolver esse problema enquanto eu curtia minhas férias. O mínimo que eu posso fazer é passar mais algumas horas aqui, tentando encontrar uma solução para as falhas do Fast Ferry. Sendo assim, vá para casa, Eduarda. Eu não estou falando como sua amiga, estou falando como sua chefe. É uma ordem.
A mulher ia protestar, mas o olhar de Jade mostrava o quão decidida ela estava. Por fim, o cansaço falou mais alto e Eduarda desistiu de contra-argumentar.
Você também deveria descansar.
Ela disse aquilo, mesmo sabendo que Jade passaria a noite mexendo na programação.
Não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Descanse e conversaremos mais sobre isso amanhã, ok?
Jade sorriu para a amiga antes de retornar o foco para a tela diante de si, seus dedos digitando freneticamente.
Bem, se é assim, boa noite, Jade.
Boa noite, Eduarda.
Pegando seus pertences e fechando a porta ao sair, Eduarda deixou o ambiente de trabalho para aproveitar o seu merecido descanso no final do dia. Naquele momento, completamente sozinha naquela imensa sala, Jade parou e refletiu na grandiosidade que era o seu trabalho e na mulher que havia se tornado. Lembrou-se da fase da adolescência, na faculdade, ingênua e sonhadora, preparada para desvendar o mundo, mas agora que desvendara, só gostaria de voltar por alguns instantes no tempo em que não possuía tantos receios e obrigações a cumprir. Depois de alguns minutos, se reconstituiu. Levantou de sua cadeira, alongando-se, e caminhou até o canto da sala para tomar uma grande xícara de café. A noite ainda seria longa. Entre o passar das horas e o entrar da madrugada, Jade testava incessantemente todas as fórmulas possíveis que pudessem lhe trazer a solução que tanto desejava, o funcionamento perfeito de sua obra-prima. Aplicava contas e já estava tonta por ver tanta matemática, mas persistia com a ajuda da cafeína e determinação. Reformulou programações e às 2 da manhã ainda não tinha nada resolvido. O tic-tac do relógio a deixava ainda mais ansiosa a cada segundo que passava. E a motivava para tomar mais xícaras de café e apelar para chocolates ou qualquer distração que a deixasse enérgica. Porém, a exaustão a venceu. Em um de seus breves intervalos, para se alimentar e usar o toalete, Jade se sentou na poltrona da sala principal com vista panorâmica para a Avenida Paulista. Poucos carros passavam pela rua, mas faziam barulhos que para Jade já se assemelhavam com canções de ninar. O céu já estava diferente do que pela manhã. As nuvens de aparência cinza deram lugar às lindas estrelas. A chuva havia dado trégua, mas o sereno podia ser visto na enorme vidraça. Observando, pensando e por um mísero segundo relaxando, Jade em instantes adormeceu. Ali, sentada, sentiu seu corpo amolecer e inevitavelmente se rendeu à sensação de fadiga. Seus olhos foram pesando até ela sonhar com diversas situações confusas que mal se lembraria ao acordar do cochilo. Mas entre as ilusões que seu subconsciente criava, um dos sonhos pareceu tão real que a fez despertar tão rápido quanto a velocidade em que caiu no sono. Jade, no sonho, se viu em seu quarto antigo, aquele que possuía antes da fama, com os pôsteres de suas bandas prediletas, assinaturas e desenhos de seus melhores amigos como decoração nas paredes, suas pelúcias da infância e, ao lado da TV, o videogame de última geração que, de certo, ela também havia ajudado a criar e consolidar. O aparelho, em formato de capacete, praticamente reluzia quanto mais próximo ela chegava e sentia uma vontade incontrolável de experimentá-lo. O desejo pelo jogo transmitia uma energia tão forte, mas tão forte, que depois de alguns minutos a fez acordar. Assustada, Jade percebeu que ainda era noite e rapidamente buscou o celular para verificar as horas. Eram 3h55 da manhã, e apesar de ter adormecido por mais de uma hora, para ela parecia ter sido ainda mais. Levantou e, andando de um lado para o outro, não parava de pensar no que acabara de sonhar, até que refletiu.
Será que é um aviso?
No mesmo instante em que fez essa indagação, sua mente teve um estalo. Ela estava há horas insistindo em teorias, mas em nenhum momento se dispôs a praticar. O sonho havia mostrado a maneira mais simples de encontrar eventuais erros que poderiam estar acontecendo no jogo. E qual a melhor forma de desvendá-lo, se não vivenciando-o por completo? Rapidamente, Jade correu de volta para a sala de testes, que ficava à direita do hall principal, onde se encontrava a recepção. Ligou os interruptores um a um e escolheu, dentre os 7 capacetes de acesso que estavam disponíveis, o que aparentemente estava mais conservado, apesar de todos serem exemplares do último lançamento. ajustou a cadeira da maneira mais confortável que pudera, sincronizando a altura e regulando a parte traseira onde apoiaria as costas. E assim se sentiu preparada para dar início à fase prática dos testes. Como a alvorada estava próxima e logo alguns funcionários estariam de volta ao expediente, Jade decidiu deixar um bilhete na mesa de Dani, solicitando que não fosse interrompida em nenhuma hipótese. Ela desejava imergir na realidade virtual e observar nas paisagens do jogo e na formação geral como as falhas estavam sendo executadas e transmitidas. Antes de começar a jogar, tomou um grande copo d'água. O êxtase era tamanho que nem sentiu necessidade de tomar mais café, além da curta soneca ter sido bastante revigorante. Como fazia frio na sala de testes, resolveu pegar o casaco que estava em seu escritório e vesti-lo. A gamer queria deixar tudo programado nos mínimos detalhes, para que nada cessasse a sua concentração. Por fim, voltou à sala de testes. Agora sim, estava tudo pronto. Bilhete escrito, posição confortável e equipamentos ligados. As luzes verdes demonstravam o comando de que era hora de iniciar a jogada em Nobody's Land. Ligeiramente, Jade levou o instrumento até a cabeça e percebeu sua visão aos poucos escurecer. Capítulo 1. Um pouco depois de colocar o capacete, Jade avistou o logo de Fast Ferry, em letras cursivas douradas, diante de seus olhos. Aquele era o sinal de que o jogo estava prestes a começar. E teria sido um bom sinal, não fosse por um pequeno detalhe. O certo era primeiro aparecer o logo de Nobody's Land, e em seguida um menu, possibilitando que o jogador pudesse escolher em qual nível iria iniciar.
Primeiro erro, jogo sem iniciar da forma correta.
Jade anotou mentalmente aquela informação. Seu objetivo agora seria analisar outros possíveis erros e tentar ver se havia algo no próprio jogo que denunciasse o porquê daquilo estar acontecendo. Assim que o nome Fast Ferry desapareceu de sua frente, a visão de Jade novamente escureceu. Um pequeno resumo da história serviria de introdução, assim como acontecia em todas as outras fases. Em cores vívidas e embalada por uma música épica, cenas passavam enquanto o narrador contava sobre a história de Artimus, o reino das fadas. Claro, Jade conhecia aquela história como ninguém. Havia contribuído diretamente na criação do enredo, mas prestou atenção em cada detalhe, em busca de possíveis falhas, enquanto o pequeno prólogo se desenrolava diante de si. O narrador contou sobre como Artimus, um enorme continente dentro do mundo mágico, já havia sido um lugar unido e feliz. Nele moravam as fadas, seres mágicos que encantavam a todos e que por muitos milênios tinham sido um mistério para os seres humanos. As fadas não eram pequeninas como insetos, como por vezes os contos de fadas ousaram dizer. Pelo contrário, tinham a altura de um ser humano normal e feições muito parecidas com a dos mortais também. Não fosse por aquele toque mágico que era possível de se ver em seus olhos, um brilho sobrenatural. Também, diferentemente do que se pensava, as fadas não eram apenas seres femininos. Havia os seres masculinos no universo. No entanto, era comum se utilizar o plural as fadas ao invés de os fadas. Uma questão cultural, principalmente porque no reino das fadas, quem mandava desde sempre eram as rainhas. Algo importante para se saber sobre Artimus era que existia uma divisão entre os seres mágicos. Cada fada possuía um tipo de poder baseado nos quatro elementos: água, fogo, terra e ar. E embora haja lenda de há muitos anos ter existido uma harmonia entre as fadas, a verdade é que sempre existiu a divisão delas em dois reinos, o Reino do Norte e o do Sul. O Reino do Norte era composto pelas fadas dos elementos fogo e terra. O Reino do Sul tinha como habitantes os seres da água e do ar. A divisão, a princípio, tinha sido para facilitar o governo do enorme continente e melhorar a vida dos habitantes mágicos. No entanto, dentro de alguns séculos, serviu para criar uma disputa entre os reinos e um sentimento de inimizade começou a surgir. Chegou a haver uma grande guerra entre o Reino do Norte e o do Sul. Uma batalha entre milhares de fadas, ocasionando a morte de centenas e obrigando o estabelecimento de um tratado de paz entre os reinos. O tratado nunca tinha sido descumprido, mas a verdade é que ambos os reinos viviam suspeitando um do outro, o que a qualquer momento poderia levar a outra guerra. A pequena introdução chegou aos tempos atuais de Artemus, para contar a história de uma das rainhas. O Reino do Norte, considerado por muitos o mais poderoso, era governado pela rainha Catherine II. Com o poder do fogo, a rainha era a mais forte das fadas do reino. Mas assim como era poderosa e inteligente, sabia também ser perversa. Sua sede pelo poder já havia levado a cometer atos terríveis, dos quais boa parte era ocultada da população. Seu ato mais maldoso havia sido o assassinato de sua irmã, Isabela, aquela que deveria ter sido verdadeiramente a rainha do Reino do Norte, justamente por ser a mais velha das duas. Catherine tinha começado a envenenar sua irmã antes mesmo que a mãe delas morresse, pois queria ter o trono só para si. Considerava Isabela boa demais, e por isso fraca demais para lidar com um reino tão grande quanto aquele. O veneno que havia dado aos poucos para Isabela se chamava Oxtrus, uma espécie de planta que poderia levar à morte sem ser detectada. A descoberta da planta tinha sido resultado do tempo que Catherine passava na enorme biblioteca do castelo e viajando pelo reino. Enquanto ela estudava, sua irmã se ocupava de se apaixonar por um mero plebeu dos arredores. Claro, Isabela teve que casar com o jovem Octávio e ter dois filhos com ele antes de morrer. Obviamente, ela não poderia ter falecido sem deixar herdeiros. Após a morte de Isabela, o reino entrou de luto, e poucos anos depois, a mãe de Catherine faleceu. Provavelmente, a mãe era a única pessoa que Catherine realmente havia amado em sua vida, e por quem ela sofreu imensamente pela morte. Mas nem sequer isso tirou o brilho do seu olhar e a sua felicidade ao ser coroada rainha do Reino do Norte. Desde que havia assumido o poder, sob o nome de Catherine II, a rainha governava com severidade. Um exército poderoso obedecia ao seu comando, combatendo qualquer um que Catherine visse como seu inimigo. Mesmo assim, a rainha não costumava perder a compostura em público, e muitos habitantes a adoravam. Após assumir o trono, Catherine se viu obrigada também a dar abrigo ao cunhado, Octávio, e a seus sobrinhos. Pouco depois, por conveniência e pressão das antigas leis do reino, decidiu casar-se com Octávio, à medida que não o considerava uma ameaça ao seu trono e ao seu poder. Assim, além de tia, se tornou também madrasta dos pequenos Sal e Kim, mas nunca se aproximou dos mesmos. Passados alguns anos, e não vendo mais utilidade no matrimônio, Catherine também envenenou Octávio com doses diárias de Oxtrus. O pai de Sal e Kim faleceu, deixando os jovens rapazes órfãos. Sem mais obstáculos, Catherine e seus aliados tinham feito uma manobra para convencer a população local de que o Reino do Sul estava prestes a atacar e invadir o norte, o que não era verdade. Com a população do seu lado, a rainha comunicou ao povo que o próximo passo seria conquistar o Reino do Sul. Mesmo assim, havia rebeldes tentando a todo custo lutar contra as ações violentas de Catherine II e de seu exército. Grupos que desejavam a paz que o reino tinha 13 anos atrás, antes da rainha assumir o trono. Com o término da introdução, a tela ficou preta. Um pequeno menu apareceu, permitindo que Jade escolhesse qual gênero seria o do seu personagem, seu nome e características físicas. A programadora optou por manter seu nome real, Jade. Quanto às características de sua personagem, ela decidiu ser diferente do que era na sua vida cotidiana. Fios longos e roxos emolduravam seu rosto fino e anguloso. Os olhos, combinando com o tom de seu cabelo, contrastavam com a pele negra e macia feito cetim. Mas o mais impressionante eram as asas grandes e prateadas que saíam de suas costas. A jovem terminou de montar sua personagem satisfeita com o resultado. Podia, então, prosseguir com a história. Finalmente, deu play.
Bem, é agora.
Pensou Jade enquanto se preparava para começar a jogar e a testar Fast Fairy. Jade não enxergava nada, mas conseguia ouvir com clareza o som de luta perto de si e barulhos de explosão mais ao longe. Como uma das criadoras da fase, Jade sabia o enredo da história, mas a jovem mulher conseguia imaginar o susto e a surpresa daqueles que fossem jogar Fast Fairy pela primeira vez. Mesmo querendo, Jade sentia dificuldade em abrir os olhos na realidade virtual.
Isso! Vamos lá! abre os olhos.
A voz masculina soava próxima, assim como um barulho de bater de asas. O som de fadas usando poderes mágicos havia parado. Agora só se escutava ao longe o barulho de chamas crepitando. Isso fez Jade sentir-se aliviada por estar longe do perigo e a estimulou a tentar abrir os olhos novamente.
Isso, abra os olhos. Fique acordada. Você está segura agora. Não precisa se preocupar.
Um par de olhos incrivelmente dourados a encaravam com felicidade. Foi mais ou menos nessa hora que ela percebeu que estava sendo carregada no colo pelo rapaz dos olhos mel. Na verdade, ele voava com ela.
Onde estamos indo? Por que minha cabeça dói?
Ela levou a mão à testa, sentiu uma dor intensa naquela região.
Estou te levando para um lugar seguro. Logo estaremos lá. Quanto à sua cabeça, isso foi resultado da ação, nada amistosa do Exército Real.
As palavras Exército Real a fizeram estremecer. Flashes de um pequeno grupo de homens e mulheres da rainha vieram à sua mente. Usando armaduras e marchando ao invés de voar, Jade lembrava deles rodeando a sua casa e do medo que havia sentido. Assim como lembrava de ser imobilizada e ferida pelos soldados, ela ainda conseguia ouvir os próprios gritos reverberando em sua mente. As cenas causavam uma sensação de medo, quase angustiante, não fosse Jade saber que estava num jogo. O pior era não ter acesso às memórias passadas do jogo, como acontecia nas outras fases. Era proposital tal situação. Afinal, a personagem tinha perdido as lembranças durante o ataque da Guarda Real. O objetivo era trazer aquele sentimento de frustração e confusão à tona. O rapaz finalmente pousou no solo. O som da batalha já não era mais audível e Jade percebeu que estava no meio de uma floresta.
Onde estamos? Quem é você?
As perguntas saíram naturalmente da boca de Jade. E isso aconteceria com a maioria que jogasse Fast Fairy. Havia trechos da história em que os jogadores eram estimulados a dizer falas específicas, como aquela. Isso era uma forma de a história seguir o curso natural da programação. O jovem alto e de pele bronzeada simplesmente ignorou suas perguntas enquanto a colocava sentada num tronco de árvore caída. Se abaixando, ele começou a tatear o chão à sua volta, revirando as folhas que estavam ali. Por fim, pareceu encontrar o que procurava. Um clique chamou a atenção de Jade, e em seguida, uma choupana ficou visível diante de seus olhos. Ela sempre ficava maravilhada com o quão real a programação do jogo parecia. Ela ainda estava olhando para a choupana de madeira quando sentiu ser carregada novamente.
Ei, o que você está fazendo? Eu não preciso que me carregue. Posso andar ou voar muito bem por conta própria. Aliás, eu nem sei quem você é.
Não seja por isso. Me chamo Kim e duvido que esteja em condições de fazer qualquer coisa sozinha.
Pois você está errado. Coloque-me no chão.
Ele simplesmente a ignorou, entrando rapidamente na choupana e a colocando deitada numa cama que havia ali. Em seguida, Kim apertou outro botão, semelhante ao que havia do lado de fora, camuflando a choupana novamente.
Agora estamos seguros.
Seguros? Eu nem sei quem é você.
Novamente, Jade se sentia compelida a dizer certas coisas. Com certa dificuldade, ela se sentou na cama.
Já disse que me chamo Kim.
Sim, disso eu sei. Você é Kim, o sobrinho da rainha. Kim, aquele que fugiu do palácio e agora age contra o governo da tia como um dos rebeldes revolucionários. Eu sei disso. Mas a personagem não.
Pensou Jade. Era uma linha tênue entre o que se sabia no jogo e o que se sabia fora dele. Ela podia até ter todas as informações sobre o Kim, mas não podia pronunciá-las naquela parte do jogo, porque a personagem não tinha acesso a tal informação. Ela precisava seguir a história do jogo. Kim começou a pegar alguns líquidos no armário próximo e a trazer para ela.
Só o seu nome não é suficiente.
Pois bem, eu nem sei sequer o seu nome. Estou aqui, te ajudando. Você não está me vendo reclamar disso.
Sou Jade.
Só o seu nome não é o suficiente.
Ele rebateu sua fala enquanto começava a misturar um líquido azul com outro roxo, um elixir para a cura. Jade se calou. Esse era aquele momento no jogo em que ela tentava lembrar sobre seu passado e simplesmente não conseguia. Só o que via em sua mente eram os flashes da luta.
Eu não me lembro de mais nada fora o meu nome e os soldados da rainha.
Um tremor percorreu seu corpo. Kim a olhou com compaixão.
Tudo bem, não fique desesperada. Beba esse elixir da cura. Vai fazer você recuperar suas forças e sua memória.
Enquanto segurava a pequena tina em suas mãos, Jade avistou diversos machucados em sua pele. Seu corpo doía e tinha certeza de que sua aparência não era das melhores. Mas o pior era a confusão em sua mente. Ela bebeu o líquido da tina rapidamente, querendo se recuperar logo. A memória não era algo que Jade poderia restabelecer agora, mas teria que lidar com isso. Assim que ingeriu o elixir, Jade sentiu-se bem. Não havia mais dores nem machucados visíveis. Sua memória já era outro assunto.
Sente-se melhor?
Perguntou Kim enquanto retirava a tina de suas mãos.
Sim, muito melhor. Mas ainda não consigo me lembrar de nada.
O olhar no rosto de Kim era de preocupação. Mas ele resolveu mascarar tal sentimento pegando os frascos e guardando-os de volta no armário.
Isso é estranho. O elixir deveria curar tudo. Mas não se preocupe, talvez seja algo que demore mais um tempo para ser curado. Você ficará bem.
Jade assentiu, mesmo sabendo que não era o caso.
Kim, você se importa de me contar o que aconteceu antes de me trazer para cá? Eu realmente não me lembro de muita coisa.
O rapaz, de asas avermelhadas, sentou-se numa cadeira ao seu lado.
Bem, eu não sei muita coisa. Apenas estava me escondendo na floresta, fugindo da rainha e seu exército. Eu estava perto da sua casa quando ouvi o barulho de luta e o som típico de armaduras dos soldados. Decidi ver o que era. Por sorte, eram apenas 5 soldados e você já tinha derrubado 3. Mas você já estava fraca quando cheguei e eles tinham conseguido entrar na sua casa. Os 2 soldados estavam falando alguma coisa, mas eu não entendi por que você estava gritando.
Jade se lembrava vagamente disso. Os 2 soldados, uma mulher e um homem, ao redor dela, dizendo algo, mas ela não conseguia ouvi-los porque sentia que estava queimando. Kim voltou a falar.
Eu acho que eles estavam lançando a magia mental do fogo. Aquela que a dor é tão forte que você sente que está queimando por dentro. Se eles começaram por sua cabeça, faz sentido você não lembrar de muita coisa. Em todo caso, matei primeiro o homem e depois a mulher. Ela era definitivamente a mais poderosa dos 2. E assim que ela morreu, a magia sobre você cessou. Depois te trouxe para cá. Achei perigoso te manter em casa, porque com certeza já pediram reforços. Sem contar que parte da propriedade estava queimando.
Jade sentiu-se mal com essa informação. Havia um apego com a propriedade, embora a personagem nem sequer pudesse lembrar exatamente o porquê.
Minha casa, eu...
Jade ia dizer que não se lembrava direito da moradia, quando algo chamou sua atenção. A parte de trás da choupana, o que deveria ser uma das paredes, havia sumido. Em seu lugar, estava um quadrado preto que não deveria estar ali. Um erro. Jade continuou olhando intensamente para o local e sentiu que Kim a olhava curiosamente. Seu lado, programadora, falou mais alto. Por fim, levantou-se num rompante e caminhou até a falha que estava diante de si. Tocou o quadrado. Não era um buraco, mas sim uma parede lisa e preta. Um erro gritante.
Ok, segunda falha. Cenário prejudicado.
Continuou tateando a parede, até que Kim parou ao seu lado.
Por que você mexe tanto aí? Nunca viu uma parede de madeira?
Ela o encarou incrédula.
O quê? Você está vendo uma parede de madeira?
Sim, o que mais eu deveria ver? Essa é uma das paredes da choupana. Se você olhar ali, tem até mesmo um armário cheio de livros e uma janela.
Jade não via nada daquilo, embora soubesse que o que Kim descreveu deveria estar ali. Por algum motivo, ele conseguia enxergar perfeitamente bem o cenário inteiro. Seria estranho falar para Kim que ela não via nada daquilo. Mas Jade precisava fazer um teste.
Kim, você pode pegar um dos livros para mim, por favor?
Ele a olhava como se fosse maluca, mas esticou o braço, enfiando-o numa parte do quadrado preto. Segundos depois, entregou um livro para Jade. O livro de poções estava em ótimo estado e ela conseguia segurá-lo. Aquilo era muito estranho. Definitivamente não deveria acontecer. Devolveu o livro para Kim.
Obrigada. Já vi o que queria.
O que você queria?
Jade o ignorou. Essa segunda falha era demais para ela. Não podia continuar seu teste. Precisava retornar à realidade e consertar aquele terrível erro. Agora já tinha uma noção de por onde começar, porque aparentemente os personagens do jogo viam o cenário. Estava na sua programação. Sabendo disso, não seria tão complicado fazer o cenário funcionar corretamente. Ela só precisava de mais algumas horas de trabalho. Ignorando Kim, se concentrou em sair do jogo. Era algo bem prático. Bastava ela pensar em sair que aparecia um menu permitindo que ela deixasse Nobody's Land. A questão é que por mais que ela mentalizasse, o menu não aparecia. Não adiantava pensar em sair ou pensar no menu. Nada acontecia. Absolutamente nada. Ela continuava na choupana. Em choque, sentou-se na cama. Estava presa dentro do próprio jogo.